nos amó. Aquel que vos amó es fiel, es fiel, fiel aquel que vos amó. Aquel que vos amó.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. No primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinham escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes essa ordem: não vos afastei de Jerusalém, mas esperais a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água. Vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o Espírito Santo que descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judeia, na Samaria e até os fins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu. À vista deles, uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram, então, dois homens vestidos de branco, que eles disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor.
Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta.
Povos todos do universo, batem palmas. Dai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo. soberano que domina toda a terra.
Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta.
Por entre aclamações, Deus se elevou. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa. Salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei.
Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta.
Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso.
Por entre aclamações se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta.
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, vos revele e faça verdadeiramente conhecer, que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos. De acordo com a sua ação e força onipotente, Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor.
Aleluia. Senhor esteja com todos vocês. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte a que Jesus tinha indicado. Quando viram Jesus, pararam-se diante dele. Ainda assim, muitos duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo que eu observar, tudo que eu vos ordenei. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Caros irmãos e irmãs, com essas palavras, Jesus deixa de forma física a presença dele visível aqui neste mundo e parte para a junta do Pai. E é muito interessante esse evangelho que acabamos de proclamar, que depois de toda a vida pública de Jesus, de todos os milagres, de toda a visibilidade que o seu projeto trouxe de libertação, de vida para muitas pessoas, para muitos grupos, depois de toda a paixão, a ressurreição, as várias aparições, ainda assim, como relata o Evangelho de Mateus, muitos duvidaram. E ainda hoje, depois de tantos anos de pregação, de presença desse Deus no meio de nós em Jesus Cristo, quantas pessoas duvidam? Então, para nós, é uma verdade. Crer não é imposição de ninguém. Crer é a abertura da graça de Deus. Então não adianta a pessoa na marra querer crer. Ninguém vai fazer ninguém crer, a não ser que de fato ele, com a graça de Deus que nele está, creia. Então nesse dia de hoje, nesse tempo que estamos celebrando, é muito importante essa presença de Deus em nós. Essa presença do ressuscitado na nossa caminhada. Nós não podemos prescindir dessa presença. Nós não podemos sair dela. Às vezes as pessoas vêm para a gente, para nós padres, e dizem o seguinte: padre, tem muito tempo que eu não venho à missa, porque eu tenho meu pai, ou a minha mãe, ou uma pessoa querida, que está totalmente dependente de mim, perdeu totalmente a memória, não sabe mais nem quem é filho, quem é pai, mistura o trem todo, que é o trem todo, que é a encrenqueira toda. Eu tenho que estar 24 horas tomando conta dele, monitorando. Então essa pessoa tem que ficar aí, ele não tem que preocupar em vir à igreja para celebrar. É aí que está o espírito de evangelização dele. Se ele deixar seu pai ou sua mãe ao alento e vier para a igreja celebrar, essa celebração não agrada a Deus. O que agrada a Deus é essa celebração, acolher o papai, acolher a mamãe, principalmente nesses momentos de perda de consciência, nesse momento que o filho tem que mais estar perto, ou a filha tem que mais estar perto. Esta é a verdadeira celebração. Este é o verdadeiro Espírito que Deus está no meio de nós. E não é deixar lá o pai e a mãe ao alento para cumprir o preceito da igreja e vir para a celebração. E olha que não é fácil, é desafiador para qualquer pessoa, por mais paciente que seja a pessoa, cuidar de um idoso que já perdeu a consciência. Eu falo assim com muita tranquilidade, Eu prefiro tomar conta de um grupo grande de criança bastante rebelde, que se descuidar um pouco ela coloca até fogo na casa, do que tomar conta e estar ali perto de um idoso nessa circunstância. Por quê? A criança sempre é esperança. A criança sempre é alegria. Coitado do idoso. É sempre decadência. É daquilo para baixo. É sempre cada dia pior. Então é preciso ter muita paciência. É preciso ter muito amor. Porque senão não leva a essa missão. E essa missão é de todos nós, filhos. É de todos nós que acreditamos que a vida da criança, a vida do jovem, a vida do adulto, a vida do idoso, a vida daquele que já perdeu a consciência, é a mesma vida, precisa ser respeitada. Mas no idoso mais ainda, se uma pessoa que não tem consciência das coisas, é preciso que aquele que cuida tenha essa paciência, esse amor, essa dedicação. E que amor e que paciência. Se não tiver esse Espírito de Deus, não consegue. Eu já vi pessoas cuidando de idoso, o idoso agredindo a pessoa e a pessoa não retribuindo. Isso é que é evangelho, isso é que é força, isso é que é coragem. Então Deus, quando fala para nós em Jesus Cristo, é preciso anunciar o evangelho a todos os confins do mundo, para essa pessoa que cuida do idoso, dentro de quatro paredes, o confim do mundo dela está dentro de casa. Não tem que pensar na África, não tem que pensar em Viçosa, não tem que pensar na paróquia de Fátima, tem que pensar ali, dentro das suas quatro paredes, que é o confim do mundo, para cuidar daquela pessoa que precisa de você. E que se você não cuidar, ninguém mais vai cuidar, ninguém mais vai olhar. Então aquela é a sua missão. Para nós, precisamos estar sempre atentos. Não sabemos o amanhã, não sabemos o que vai acontecer. Então precisamos estar sempre alimentando com essa força e essa coragem do Deus ressuscitado, do Espírito de Deus em nós, para enfrentar esse desafio que a vida vai nos apresentando no dia a dia. E não vamos dizer assim, o fulano está assim, o ciclano está assim, o beltrano está assim, porque está pagando as coisas. Nada disso, esquece essa encrenca. Nós estamos a caminho, não sabemos o amanhã. Tem pessoas aí que, desculpa a expressão, não vale nada. E morre assim tranquilo, não dá trabalho a ninguém. Quanto tem de outras pessoas que são santas, viveu a vida para ajudar, viveu a vida para ser solidária, foi uma vida, um livro aberto, e às vezes padece, tem vários sofrimentos. Então tudo isso faz parte da história humana. Não é porque ninguém é privilegiado, porque viveu a sua velhice assim ou assado, não. Isso tudo faz parte da nossa história humana. Tudo faz parte da limitação humana. É preciso que nós estejamos preparados com o Evangelho dentro da cabeça, com Jesus Cristo no coração, com o fogo do Espírito Santo na nossa caminhada, para nesses momentos ter paciência e ter força para enfrentar este caminho, essa trilha. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Nessa semana, começando de hoje, inicia a semana de unidade, oração pelos cristãos, unidade dos cristãos. Às vezes as pessoas confundem muito unidade com uniformidade. É preciso que cada um tenha seu jeito de expressar a sua fé. Como diz o povo muito sabiamente, né? Os dedos da mão não são iguais. Assim também, o jeito de expressar a fé dos cristãos são diferentes. O jeito é diferente, mas é preciso respeito. Cada um tem o seu jeito de glorificar a Deus. Cada um tem o seu jeito de conceber a fé. Cada um tem o seu caminho. Precisamos trabalhar para a unidade, na diferença entre os cristãos, cristãos católicos, cristãos evangélicos. Quando ele vê aquele quadro ali, quantas, olha que turma de gato pingado aqui do CONIC, quantos cristãos nós temos no mundo, Uma das maiores religiões do mundo é o cristianismo. Está só esses gatos pingados aqui fazendo conselho das igrejas cristãs. Por que os cristãos são tão desunidos? Porque tem país ainda que o católico não consegue nem atravessar o bairro do evangelho. Por que isso ainda acontece? Porque no Brasil ainda, um dos países mais cristãos do mundo, porque ainda nós não conseguimos, nem entre nós, cristãos, católicos e evangélicos, conversar. Por que nós não conseguimos nem respeitar uns aos outros? Por que tanta briga entre nós? Será que Cristo é dividido, como está ali no mural? Será que nós temos que brigar por causa de Cristo, igual o cachorro com o gato? Então está na hora de nós, não só rezar pela unidade dos cristãos, mas respeitar os outros. E tem uma palavra que soa muito ruim, mas muito forte, como um palavrão, e que nós usamos essa palavra ontem mesmo na celebração aqui da noite, esse palavrão saiu aqui. E isso não favorece a unidade, de forma nenhuma. Tem gente que fala com facilidade, ali na minha rua tem um aceito. Essa palavra é proibida na boca de cristão. Ali na minha rua tem uma igreja. Esse negócio de seita, isso afasta, isso divide. Nós não podemos falar isso. É a mesma coisa você chegar na casa de uma pessoa que morreu enforcada e ficar lá falando de corda. Você não tem que falar de corda na casa de enforcado. Então falar de unidade dos cristãos e ficar falando que na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade tem tantas seitas, está afastando os nossos irmãos. Não, no meu bairro, na minha comunidade, na minha rua, tem tantas igrejas. Tem uma que é essa, tem esse nome, tem outra que tem esse nome, mas todas são igrejas. Não importa que isso não é institucional. Tem várias regras para ser igreja. Mas nós aqui não estamos tratando de legalidade. Nós aqui estamos tratando de unidade e não de legalidade. Se nós fôssemos legalistas, nós estaríamos lá no Congresso, sei lá onde, mas nós somos e queremos a unidade dos cristãos. E precisamos trabalhar muito para isso, porque o nosso passado não é muito bom, não. O nosso passado de católico é terrível. Basta ver aí a noite de São Bartolomeu, quem estuda história sabe muito bem disso que aconteceu. Que o bicho pegou. As cruzadas. A Inquisição. Hoje, o desrespeito que ainda os católicos têm com os evangélicos. Quantas pessoas não respeitam a igreja evangélica? Quantas pessoas em reuniões em que são várias igrejas, convida o pessoal para rezar Ave Maria. Tudo isso é afastamento. No momento em que nós procuramos união, nós temos que procurar as coisas que unem. E Maria, nessa questão, ela foi causa de divisão, culpa dos católicos, que colocou durante muito tempo Maria como semideusa. Colocou muito tempo Maria acima de Jesus. A pregação da Igreja Católica, em muitos anos de história, colocou Maria como sendo mais propagada e mais falada do que Jesus. Graças a Deus, hoje, tem uma expressão muito interessante, nós temos valorizado demais, gente. Uma expressão que ajuda muito a unidade. Maria, discípula e missionária. Essas palavras são fortes. Essas palavras soam bem no ouvido dos evangélicos. Maria, como discípula, quer dizer, seguidora, mas fiel e missionária. Esse deve ser o nome de Maria. Agora nós ficamos falando, Maria Virgem. Maria Virgem divide, gente. Não une. Maria, Mãe de Deus, ela é Mãe de Deus para nós, Mas numa reunião que tem evangélico, num encontro que tem evangélico, num encontro que tem pessoas que não aceitam, para que que nós vamos trazer coisas que divide, se nós temos tantas coisas que nos une? Se a Bíblia nos une, se o Evangelho nos une, para que buscar coisas que nos dividem? Então, as coisas de Maria, a nossa devoção com Maria, deve ficar dentro dos nossos templos. Quando a gente for para uma reunião, em que tiver lá pastores, em que tiver pessoas de outras igrejas, não vamos levar as nossas crenças, o nosso jeito de expressar a nossa fé. Se a Bíblia é o centro da nossa fé, se a Bíblia, eles têm verdadeira devoção para com a Bíblia, por que não, nas nossas orações, nas nossas reuniões, em que tem várias igrejas, por que não propor oração a partir da Bíblia? Por que propor outros tipos de orações? Tudo isso ajuda esta unidade. Então, nessa semana, a igreja e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos convoca a rezar e a trabalhar pela unidade. E esquecer tudo aquilo que durante muitos anos foi de pregação contra a unidade. Estou falando aqui, tem várias pessoas ainda que ainda lembram desse tempo. Quando chegava um evangélico para fazer qualquer coisa numa cidade, o padre chamava a polícia e mandava prender ele. Estou falando mentira ou estou falando verdade? Não sei se aqui em Viçosa, porque aqui é cidade universitária, cidade só de gente culta, cidade de gente muito assim cristão. Às vezes isso aqui não aconteceu. Mas em todas as comunidades que eu já passei, tem esses fatos. Era o evangélico começar a tentar abrir uma igreja, quando não era o padre que ia lá mesmo e expulsava ele com os fiéis e mandava ele caçar a rua, mandava ele para a Cochinchina, porque não poderia. Porque quem tinha autoridade para falar de Deus, quem tinha autoridade da fé, quem tinha o depósito da fé, era a Igreja Católica. Graças a Deus isso ficou no passado. Mas precisamos continuar trabalhando para essa unidade. Que Deus nos ajude, nos abençoe e que o Espírito Santo nos ilumine a buscar a unidade entre os cristãos. Nós não somos adversários. Católicos e evangélicos não são adversários. Adversários nossos são todos aqueles, são todas as instituições que trabalham para a morte, que trabalham para a destruição das pessoas. Esses são os nossos adversários comuns. Então nós temos que unir forças, católicos e evangélicos, à busca da pregação da vida, a partir do Evangelho, a partir da experiência do projeto de Jesus Cristo, e não a partir das coisas que o mundo nos oferece, dos projetos de morte que aí temos. Então, em qualquer lugar que nós estejamos, seja no mundo do trabalho, no mundo do lazer, qualquer profissão que nós temos que levar esse projeto de vida como testemunho de vida. Esse é o verdadeiro evangelizador, aquele que é professor, que cumpre de fato a sua missão, aquele que é advogado, que cumpre a sua missão, aquele que é lavrador, que cumpre a sua missão, aquele que é político e cumpre a sua missão, e assim por diante. Nesses momentos, nós somos 24 horas por dia evangelizadores, à medida que nós damos testemunho de Jesus Cristo, aquele que veio para libertar-nos da morte. Então não somos adversários evangélicos, mas somos companheiros nessa libertação e nessa vida e nessa proclamação que Jesus Cristo é o Senhor da vida, o Senhor da nossa história, o Senhor do nosso caminhar.